Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus.
La gracia y la paz del Señor Jesús.
Quero dizer que tem sido um prazer estar com os irmãos aqui nesses dois dias.
Me gustaría que decir que ha sido un placer estar con los hermanos estos dos días.
E meu desejo é que o Espírito do Senhor traga cada vez mais revelação aos irmãos.
Mi deseo es que el Espíritu Santo les traiga a los hermanos cada vez más revelación.
Que você tenha compreensão da verdade do evangelho.
Que vos tenga la comprensión de la verdad del evangelio.
E que essa verdade possa queimar no seu coração.
Y que esta verdad pueda arder em teu coração.
E quando você de fato entende a verdade do evangelho.
Quando vós de hecho logra entender a verdade do evangelho.
Você experimenta liberdade em Deus.
Vós vai experimentar em Deus libertar.
E hoje eu quero compartilhar sobre a ceia.
Hoje quero compartilhar sobre a Santa Cena.
A ceia recebe muitos nomes.
La cena recibe muchos nombres.
Algumas igrejas chamam de comunhão.
Algumas igrejas chamam de comunhão.
Eucaristia.
Eucaristia.
Outros chamam de ceia.
Outros chamam de cena.
Outros chamam de santa ceia.
Outros chamam santa cena.
Mas acredite, apesar de nomes diferentes.
Creia-me, apesar de los nombres diferentes.
Estamos falando da mesma coisa.
Estamos hablando de una misma cosa.
Do corpo e do sangue do Senhor Jesus.
Del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús.
E é a expressão máxima de adoração na vida da igreja.
Y es la máxima expresión de adoración a Dios.
Infelizmente, a ceia tem perdido importância na mente de muitos irmãos.
Desafortunadamente, la Santa Cena ha perdido la importancia en la mente de muchos hermanos.
Em muitas igrejas hoje eles dão mais valor a objetos.
Em muitas igrejas hoje, muitos objetos logram ter mais valor.
Eu não sei se é assim aqui na Argentina.
Eu não sei se aqui na Argentina passa isso.
Mas no Brasil acontece muito isso.
Mas em Brasil isso é muito comum.
Então as pessoas têm o óleo sagrado.
Então se a gente tem o azeite sagrado.
Elas têm a água sagrada.
Elas têm a água
bendecida. Elas têm a flor sagrada.
A flor bendecida.
Tem o
sagrada.
Tapete. Tem
la alfombra,
vassoura sagrada,
la escoba sagrada.
Tem muitas coisas sagradas.
Há muitas coisas sagradas.
E as pessoas valorizam isso.
E la gente valora isso.
Mas as duas únicas coisas que de fato o Senhor Jesus nos deixou como sagrado.
Mas las únicas duas coisas que de hecho Jesús nos ha dejado como sagrado
é o pão e o vinho.
Es el pan y el vino.
Eu diria o pão e o cálice.
Yo diría el pan y el cáliz.
Preste atenção.
Presta
quem atenção. Tem o pão e o cálice?
Quem tem o pão e a copa?
Não precisa de nenhum outro objeto.
Não necessita nenhum outro objeto.
Você não precisa de ir atrás de nenhum outro objeto místico supersticioso.
Vós não tem necessidade de ir em pós de nenhum outro objeto místico
você
supersticioso.
Você tem o pão e você tem o cálice.
Vós
tem
o pão e a copa.
Quando você come do corpo e bebe do sangue.
Quando vós comer do pão e beber da sangue.
E essa é a adoração perfeita do Novo Testamento.
E esta é a perfeita adoração do Novo Testamento.
Você está colocando dentro de você.
Vós está trazendo para dentro de vós
a vida do próprio Senhor.
A vida do próprio Senhor.
Quantos compreendem o que
Quantos compreendem o que digo?
Infelizmente, porém, as igrejas não têm enfatizado o pão e o cálice.
Sin embargo, desafortunadamente, as igrejas não han valorizado el pan y la copa.
Em muitas igrejas celebram-se a ceia uma vez a cada dois meses.
Em muitas igrejas a cena é celebrada a cada dois meses.
Muitos irmãos ficam meses sem participar da mesa do Senhor.
Muitos irmãos passam meses sem participar da mesa do Senhor.
E não conseguem enxergar problema nisso.
E eles não veem nenhum problema com isso.
Havia uma irmã na nossa igreja que ficou doente.
Em nossa igreja, uma determinada irmã quedou enferma.
E ela ficou alguns meses de repouso.
E ela estuvo de convalescência por alguns meses.
Eu perguntei a ela, irmã, nesse período alguém levou para você o pão e o cálice?
Irmã, nesse período algum irmão te levou o pão e a copa?
E ela olhou surpresa.
E ela me mirou surpreendida.
Ela disse, não, nem me ocorreu.
Não me passou isso por la mente.
Porque na cabeça dos irmãos é apenas um símbolo.
Porque em la cabeça de los hermanos isso é apenas um símbolo.
É apenas um ritual.
É apenas um ritual.
Mas isso não é verdade.
Mas não é isso verdade.
Há poder envolvido no pão e no cálice.
Há poder involucrado no pão e na copa.
No tempo da reforma.
En el tiempo de la reforma protestante.
Por causa da igreja católica.
Por causa de la iglesia católica.
Os reformadores eles assumiram que o pão e o cálice são símbolos.
Los reformadores entonces asumieron que pan y la copa eram símbolos.
Preste atenção, a Igreja Católica acredita numa doutrina chamada transubstanciação.
Fíjate bien que la Iglesia Católica cree en una doctrina llamada transubstanciación.
Então eles acreditam que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo no momento da Eucaristia.
Luego ellos creen que el pan se transforma transforma literalmente no corpo de Cristo no momento da cena.
Então por isso que o católico não pode mastigar a hóstia.
Por isso o católico quando toma a hóstia não pode masticá-la.
Porque ele acredita que é literalmente o corpo de Cristo.
Porque ele crê que isso é o corpo de Cristo.
O problema é só idiota. Não.
Aí está.
Ok. Eles aqui, os reformadores entenderam que isso era uma superstição.
Los reformadores entendieron que eso era algo supersticioso.
Então o pão não se transforma literalmente no corpo.
Entonces el pan no se torna el cuerpo literal.
E nem o cálice é literalmente o sangue de Jesus.
Ni la copa es literalmente la sangre de Jesús.
É claro que é simbólico.
É claro que isso é simbólico.
Por ocasião da última ceia.
Por ocasión de la última cena.
Na noite em que Jesus foi traído.
En la noche en la cual Jesús fue traicionado.
O Senhor tomou o pão e o cálice.
El Señor tomó el pan y la copa.
E o Senhor tomou o pão e disse para os discípulos.
El Señor tomó el pan y le dice a los discípulos.
Este é o meu corpo.
Este es mi cuerpo.
Preste atenção, Jesus estava ali.
Fíjate bien, Jesús estaba allí.
Os discípulos estavam vendo Jesus.
Los discípulos le veían.
Então quando ele disse, este é o meu corpo, apontando para o pão.
Cuando él declaró al pan, este es mi cuerpo.
Então os discípulos entenderam que não era literal.
Luego los discípulos entendieron que não era uma literalidade.
Aquele pão estava representando.
Ese pan representaba a Jesús.
Então está correto. O pão é um símbolo.
Então está correto. O pão é um símbolo.
E o cálice não é o sangue literal.
E a copa não é a literalidade da sangue.
Não sei se você sabe, na lei de Moisés era proibido comer sangue.
Não sei se vós sabeis, mas na lei de Moisés estava proibido comer la sangre.
Então Jesus não iria dar sangue para os seus discípulos comerem.
Logo Jesus não daria la sangre para que seus discípulos la comieran.
Porque era contra a lei.
Porque esse estava em contra da lei.
E Jesus cumpriu toda a lei.
E Jesus cumpriu toda a lei.
Amém?
Amém.
Então quando ele falou que o cálice é o sangue, ele estava falando de algo simbólico.
Então quando Jesus disse que la copa era la sangre, ele dizia sobre algo simbólico.
Agora não podemos exagerar neste simbolismo.
Agora tampouco vamos a fazer uma exageração no simbolismo.
É isso que tem acontecido nesses dias.
Isso é o que ha passado.
As igrejas têm exagerado no simbolismo.
Ha havido uma exageração em ver isso como um simbolismo.
E têm perdido a oportunidade de comer do Senhor.
E com isso estão perdendo a oportunidade de comer do Senhor.
Beber do Senhor.
Beber do Senhor.
Lá em João capítulo 6.
Em Juan capítulo 6.
Jesus disse: quem comer a minha carne.
Jesus disse: quem comer mi carne
e beber o meu sangue
e beber mi sangue
tem a vida eterna.
Esse tem vida eterna.
Então ele disse: quem de mim se alimenta.
Então ele disse: quem me come
de mim viverá.
Por mim viverá.
Então preste atenção. Ele não estava dizendo ali que era um símbolo.
Então se mira bem que ele não dizia.
Ele
que
estava
era um símbolo.
Se colocando como alimento para nós.
Ele se ponia como um alimento para nós.
A Bíblia diz claramente que o sangue é vida.
Lá em la Bíblia diz que la sangre es vida.
E a vida está no sangue.
E la vida está em la sangre.
Então quando Jesus disse que este é o sangue.
Então se quando Jesus tomou la copa e disse estas es la
ele está
sangre.
Está dizendo essa é a minha vida.
Essa é a minha vida.
Essa é a vida que você vai receber.
Essa é a vida que vós vai receber.
Cada vez que você beber este cálice.
Que beber esta copa.
Você está se enchendo de vida.
Você está gerando de vida.
Porque ele disse: eu vim para que tenham vida.
Porque ele disse: eu é venido para que tenham vida.
Mas vida pode ser transbordante.
Mas a vida pode
você
desbordar.
Tem vida e pode ter mais vida.
Há vida e pode haver mais
você
vida.
Você pode beber mais vida.
Você pode beber
e
mais
receber
vida.
Mais vida.
Receber mais
e essa vida. É a vontade de Deus.
E essa é a vontade de
então,
Deus.
Então o Senhor não disse para os discípulos.
Então o Senhor não lhe disse aos discípulos:
este pão é o símbolo do meu corpo.
Este pão é um símbolo de meu corpo.
Ele não disse: este cálice é o símbolo do meu sangue.
Ele não disse: esta copa é símbolo de meu sangue.
Ele disse: é o meu corpo.
Ele disse: és meu corpo.
É o meu sangue.
És meu sangue.
Então nós comemos do Senhor.
Então se nós outros comemos do Senhor.
Então há poder nisso.
Então há poder nisso.
Há algo poderoso envolvido na mesa
há
do Senhor.
Há algo poderoso envolto em la Santa Cena.
E muitas vezes estamos deixando de desfrutar desse poder.
E muitas vezes estamos desperdiciando esse poder.
Porque não temos tido clareza, revelação
porque
do
não
seu
hemos
significado.
Tenido clareza deste significado.
Muitos deixam de participar da mesa do Senhor.
Muitos deixam de participar da mesa
não,
do Senhor.
E não vêem problema nisso.
E eles não vêem problema nisso.
Mas esse é um erro.
Mas esse é um erro.
A mesa do Senhor é lugar de cura.
A mesa do Senhor é lugar de sanidade.
O corpo aponta para a cura
el
do Senhor. O
corpo apontá-la para a sanidade.
Quando você
Senhor.
Come o pão e bebe do cálice.
Quando vós comer del pan e beber da copa.
E quando você faz isso frequentemente.
E quando lo haces isso frequentemente.
Você começa a experimentar saúde no seu corpo.
Você começa a gostar saúde em teu corpo.
Você sabe, esqueci de desligar. Nós fizemos em Goiânia um jejum agora, 21 dias.
Mire, em Goiânia, em sua igreja, onde ele pastoreia, eles fizeram um ajuno de 21 dias.
E nós fizemos algo que eu nunca vi em lugar nenhum.
Hicimos algo que nunca é venido em nenhuma parte.
Eu já vi pessoas fazendo, igrejas fazendo muitas campanhas.
Já he visto igrejas fazendo muitas campanhas.
Mas nunca vi uma igreja fazer o que nós fizemos.
Mas eu nunca vi uma igreja fazer o que hicimos.
O Espírito Santo nos conduziu a isso.
O Espírito Santo nos conduz a isso.
Para retomar o entendimento, a revelação da mesa do Senhor.
Para volver a tomar o entendimento da mesa do Senhor.
Nós fizemos 21 dias de ceia.
Nós hicimos 21 dias
nós
de cena.
Nós partimos o pão e bebemos o cálice 21 dias.
Nosotros partimos el pan y tomamos la copa 21
dias. Todos os dias.
Todos los días.
No domingo fazíamos juntos.
E domingo lo hacemos juntos.
Na quarta-feira, o dia da célula, fazíamos na célula.
El miércoles, día de la célula, también hacemos en la célula.
Se tinha uma reunião de discipulado, fazíamos a reunião do discipulado.
E se havia uma reunião de discipulado, também tomávamos la cena na reunião de discipulado.
E nos dias que não havia reunião, nós fizemos em família, em casa.
E em los días que no había reunión, hicimos en familia, en casa.
Eu fiz todos os dias com a minha família.
E eu hice todos os dias com a minha família.
Minha esposa e minhas filhas.
Com minha esposa e meus filhos.
Meu genro também.
Com meu genro também.
Eu experimentei poder de Deus na minha casa.
Eu experimentei poder de Deus.
Cada
em
vez
minha casa.
Que comi o pão e o cálice, eu recebi força, poder de Deus.
Cada vez que comi o pão e tomei a copa, eu recebi força de Deus.
Isso aqui é suprimento do céu para você.
Isso é provisão do céu para você.
Então hoje nós vamos participar da mesa do Senhor.
Então hoje vamos a participar da mesa
Mas
do Senhor.
Eu gostaria de compartilhar algo que está em 1 Coríntios capítulo 11.
Mas me gostaria de compartilhar algo que está em 1 Coríntios 11.
Pegue sua Bíblia, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23.
Tome tua Bíblia em 1 Coríntios 11, desde o versículo 23.
1 Coríntios 11, a partir do verso 23.
1 aos Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também os he ensinado: que o Senhor Jesus, na noite que foi entregado, tomou pão e, havendo dado graças, lo partiu. E dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas as vezes que comiereis este pão e bebiereis esta copa, a morte do Senhor anunciais hasta que ele venga.
Eu quero compartilhar esse texto enfatizando duas afirmações que o apóstolo faz aqui.
Eu quero compartilhar esse texto fazendo duas afirmações que o apóstolo Pablo hizo aqui.
Primeira afirmação está no verso 24, no verso 25, que diz: fazer isto em memória de mim.
A primeira afirmação está no versículo 24, quando diz: haced isto em memória de mim.
E a segunda afirmação no verso 26, que diz: ao fazer isto, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
E a segunda afirmação está quando diz que, ao fazer isto, vocês estão anunciando a morte do Senhor hasta que ele venha.
Duas afirmações fundamentais.
Duas afirmações importantíssimas.
Então vamos falar da primeira.
Mas vamos falar da primeira.
Fazer isto em memória de mim.
Hacer esto em memória de mim.
Se é em memória do Senhor, significa que nós partimos o pão para nos lembrar dele.
Se é algo em memória do Senhor, significa que partimos o pão para recordarmos de ele,
não para lembrarmos de nós mesmos.
Não para recordarmos de nós outros mesmos.
Qual que é o problema em muitos lugares?
Qual é o problema em muitos lugares?
O dia da ceia é o dia de lembrarmos dos nossos pecados.
El día de la cena es el día de recordar de nuestros pecados.
Eu disse para você, a nova aliança.
Yo te dije, el nuevo pacto.
Hebreus capítulo 10, verso 17.
Hebreus 10, 17.
Lá diz uma das a cláusula fundamental da nova aliança.
Diz aí nesse versículo que la causa primária, la mais importante del nuevo pacto
é que dos seus pecados jamais me lembrarei.
Es que de tus pecados jamás me acordarei.
O Senhor não se lembra dos seus pecados.
El Señor no se acuerda de tus pecados.
Mas infelizmente em muitas igrejas a ceia se tornou um dia de nós nos lembrarmos do que Deus
Mas,
esqueceu.
Desafortunadamente em muitas igrejas é o dia de la cena se tornou o dia de que a gente se acuerde de nossos pecados que Deus já se olvidou.
Deus esqueceu e o pastor quer que você se lembre.
Deus se olvidou e o pastor quer que você te acordes.
Aí você diz: não, pastor, mas está escrito aqui na Bíblia.
Mas, pastor, na Bíblia está escrito.
Aqui está escrito, vamos continuar lendo, verso 27. Escrito,
vamos a continuar lendo, o versículo 27. De maneira que qualquer que comer este pão ou beber esta copa del Senhor indignamente será culpado del cuerpo e de la sangre del Senhor.
Então olha o que o texto diz.
Então mirem no que diz o texto.
Qualquer um que comer o pão e beber o cálice indignamente,
qualquer que comer o pão ou tomar la copa indignamente,
vai ter problemas.
Vai a tener problemas.
Por isso Paulo diz o verso 28.
Por isso o apóstolo Pablo no versículo 28 disse:
examine-se pois o homem a si mesmo.
Portanto, pruebe-se cada um a si mesmo.
Aí os pastores dizem: está vendo? Está escrito.
Diz, mira, vê que disse o apóstolo Pablo. Então o pastor te disse: está escrito.
Então nós temos que olhar para nós mesmos.
Então temos que mirarmos a nós mesmos.
E então começamos a perguntar: será que você está em condições?
E aí então começamos a perguntar-nos: será que você está em condições?
Será que você pode comer este pão?
Será que você vai poder comer este
será
pão?
Será que você pode beber este cálice?
Será que você vai poder beber esta copa?
Mais ainda.
Mas, todavia,
nós ainda perguntamos, baseado no versículo 27.
Perguntamos, mas todavia, baseado no versículo 27.
Será que você é digno?
Será que vós sois digno?
Aqui está dizendo que não pode comer indignamente.
Aqui disse que nadie pode comer indignamente.
Mas será que você é digno?
Mas será que vós sois digno?
Eu não sei se você já esteve em alguma igreja assim.
Eu não sei se vós já estivesse em alguma igreja assim.
Mas infelizmente nessas igrejas dia de ceia é um inferno.
Mas desafortunadamente, em nesse tipo de igreja, o dia da cena é um inferno.
Não é o dia de vir desfrutar de Cristo.
Não é o dia de vir a desfrutar a Cristo.
Desfrutar da vida do
desfrutar
Senhor.
Desfrutar da vida do
Senhor.
Adorar
o Senhor.
Adorar o Senhor.
Não é dia de acusação.
Não, esse é um dia de acusação.
É dia de você ficar mal.
É dia de uno quedar-se
porque
mal.
Porque se eu comer a ceia indignamente.
Porque se eu comer a santa ceia
então eu vou ter problema.
Oh, vou ter problema.
Você sabe que isso em grande parte é falta de compreensão do idioma.
Sabe, isso em grande parte é provocado por la falta de compreender el idioma.
Eu não sei se em espanhol há esse problema.
Eu não sei se em espanhol há tal problema.
Ah, mas entre os brasileiros há muita dificuldade de falar português.
Mas já em Brasil é muito difícil falar português com os brasileiros.
Então o que acontece às vezes é que eles leem errado.
Então o que passa muitas vezes é que eles leem equivocadamente.
O que está escrito no verso 27?
Que está escrito no versículo 27?
Qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente.
Qualquer que comer este pão ou beber esta copa indignamente.
É muito bom que em espanhol é a mesma palavra.
É muito bueno porque em espanhol é a mesma palavra.
Então, não sei se tem algum professor de português aqui. Ou, perdão, de espanhol.
Eu não sei se acá tem algum maestro de espanhol. Algum professor.
Ótimo, posso falar à vontade.
Então, você vai falar com ganas.
Você sabe que existe advérbio e adjetivo.
Vou saber que existe advérbio e adjetivo.
O que que é o adjetivo?
Que é adjetivo?
É a qualidade do sujeito.
La calidad del sujeto.
É a qualidade da pessoa.
Es la calidad de la persona. La calidad. La cualidad. La cualidad de la persona.
Qualidade, por exemplo.
Por exemplo,
Fernando é bonito.
Fernando é bonito.
Então, bonito é a qualidade do sujeito.
Luego, bonito é a qualidade do sujeito.
Então, bonito é um.
Então, bonito é um
adjetivo. Eu pergunto para você: indignamente é um adjetivo?
Se eu te pergunto, indignamente é um adjetivo?
Não.
Não.
Indignamente é um advérbio.
Não. Indignamente é um advérbio.
O que é um advérbio?
Que é um advérbio?
É a qualidade do verbo.
É a qualidade do verbo.
É a qualidade da ação.
É a qualidade da ação.
É a maneira como algo é feito.
É a maneira como algo é feito.
Então, eu posso dizer, por exemplo, que Fernando toca rápido.
Eu posso dizer, por exemplo, Fernando toca rápido.
Então, ele toca rápido. Rápido não é o Fernando.
Então, Fernando toca rápido. Rápido não é Fernando.
Rápido é a maneira como ele toca.
Rápido é a forma como ele toca.
Entendeu o que é advérbio?
Entendeu o que é advérbio?
Indignamente não é a pessoa.
Indignamente não é a persona.
É a maneira como ela está fazendo algo.
É a forma como ela está praticando.
Então, nós não lemos todo o texto.
Então, nós não lemos leído todo o texto.
Mas eu vou contar para você.
Mas eu te vou contar.
Por que que Paulo diz que eles participavam da ceia indignamente?
Porque diz o apóstolo Pablo que eles participavam da cena indignamente?
Porque os coríntios vinham participar da mesa do Senhor e eles tomavam muito vinho.
Porque os coríntios vinham a participar da mesa do Senhor e tomavam muito vinho.
E quando eles bebiam muito vinho,
e quando eles
ficavam bêbados,
tomavam muito vinho, se embriagavam.
Paulo diz, essa é a maneira de participar da mesa do Senhor.
Paulo diz, é esta a forma de participar da mesa do Senhor.
Então essa é uma maneira indigna.
Então esta é uma forma indigna.
Eles faziam indignamente.
Eles lo hacían indignamente.
Quantos estão compreendendo?
Quantos compreendem isso?
O que Paulo está dizendo é o seguinte:
que está
é preciso
Pablo?
Ter respeito, reverência com a mesa do Senhor.
Que está dizendo Paulo? É preciso ter reverência, respeito com a mesa do Senhor.
Você consegue imaginar os irmãos bêbados no dia da ceia?
Vós poderia imaginar os irmãos embriagados no dia da cena?
No final do culto.
Al final da reunião.
A reunião hoje foi poderosa.
Hoje essa reunião foi muito poderosa.
Presta atenção.
Ficate bem.
Isso é a maneira como foi.
Isso é a forma como foi feito.
Está compreendendo?
Você está compreendendo?
Então Paulo não disse que você tem que ser digno de participar da ceia.
Paulo não disse que vós tem que ser digno para participar.
Porque ninguém nunca é digno.
Porque nadie nunca é digno.
Não existe ninguém digno.
Nadie digno.
Você pode dizer que é amado.
Vós poder dizer que sois amado.
Você pode dizer que é precioso.
Vós também pode dizer que eres precioso.
Mas você nunca pode dizer que é digno.
Mas vós nunca vai poder dizer eu sou
ninguém
digno.
Ninguém é digno.
É
só há um que é digno.
Só há um que é digno.
Só o Senhor Jesus.
Só
aleluia.
O Senhor Jesus.
Mas qual o problema?
Mas qual é o problema?
Porque nós lemos errado o texto.
Porque hemos leído equivocadamente o texto.
E eu acredito que também na Argentina muitos leem errado.
E eu creio que aqui na Argentina também muitos han leído errado.
E eles pensam que indignamente significa o mesmo que indigno.
Eles estão pensando que indignamente é o mesmo que indigno.
Mas não é.
Mas não lo é.
E por causa disso fazem um erro no dia.
E por causa disso se equivocam no dia da cena.
Eles dizem, Paulo mandou examinar a si mesmo.
Ele disse, o apóstolo Paulo mandou que se examinasse a si mesmo.
Pelo contexto, Paulo mandou examinar para quê?
Por el contexto, Paulo mandou que se examinaram para quê?
Para ver se está fazendo da maneira correta.
Para averiguar se lo hacían de la forma correcta.
Compreendem isso?
Compreender isso?
Mas quando o pastor diz, será que você é digno?
Mas quando diz o pastor, será que vós sois digno?
Será que você pode comer este pão?
Será que vós poder comer esse pão?
Será que você pode beber este cálice?
Será que vós vai poder tomar esta copa?
Você coloca os irmãos numa situação sem saída.
Vós vai deixar os irmãos arrinconados.
Primeiro, se ele for honesto.
Primeiramente, se ele é honesto,
ele vai dizer, não sou digno.
Não, eu não sou digno.
Eu tenho errado demais.
Eu me equivocado muito.
Tem muitas falhas na minha vida.
Há muitos equívocos em minha vida.
Então não vou participar.
Então vocês não vão participar.
Passe o pão.
Passo o
não
pão.
Vou tomar o cálice.
Não tomo a copa.
Mas ao fazer isso,
mas ao fazer isto,
ele está dizendo que o sangue não tem poder de perdoá-lo.
Ele está declarando assim que o sangue não
ceia,
tem poder de perdonar.
O dia da ceia é o dia de declarar, eu fui perdoado.
É o dia da cena, é o dia de declarar, eu he sido perdonado.
E ele vai dizer, não vou participar da ceia porque não sou digno. Ele está dizendo que o sangue não tem poder.
Não, eu não vou participar porque eu não sou digno. E com isso está dizendo que a sangue não tem poder.
Mas vamos supor que o irmão dissesse o contrário.
Mas supongamos que o irmão dissesse ao contrário.
Pastor pergunta para ele.
Pastor lhe pergunta.
Será que você é digno?
Será que vós sois digno?
Ele fala, tô bem.
Mira, tá tudo bem.
Não, eu tô obedecendo tudo.
Não, eu estou guardando tudo.
Não tem nada de errado na minha vida.
Não, não há nada malo em minha vida.
Alguém pode dizer isso realmente?
Alguém realmente pode dizer
isso? A Bíblia chama isso de justiça própria.
A Bíblia chama isso de justiça própria.
Ele está dizendo, eu posso tomar este cálice porque eu nem preciso do sangue.
Ele está dizendo, eu posso tomar a copa porque Total, não necessito da sangue.
Eu não tenho problema na minha vida.
Não há problema em minha
não
vida.
Não tem pecado em nenhum.
Não há, eu não estou em nenhum pecado.
Então ele caiu no outro erro.
Logo, ele ha caído no outro equívoco.
Você percebe que é um problema da religião.
Vós, então, você vai poder perceber que esse é um problema da religião.
E as pessoas, querido, elas levam essa pergunta para outras áreas.
E a gente, querido, levam essa pergunta para outras áreas.
Pastores que fazem essa pergunta.
Pastores que fazem tal pergunta.
Eles fazem honestamente.
Eles são honestos em
fazer. Eles não fazem por mal.
Eles não o fazem por mal.
Eles acham que estão fazendo bem.
Eles creem que estão fazendo algo bueno.
Mas estão trazendo morte para a igreja.
Sin embargo, traem muerte à igreja.
E as pessoas nessas igrejas.
E a gente nessas igrejas.
Elas não respondem essa pergunta só na hora da ceia.
Não contesta essa pergunta apenas no momento da ceia.
Mas elas vão perguntar para todas as outras coisas.
Mas essas também la aplicam para todas as outras coisas.
Então a pergunta não é mais, é digno de comer o pão?
Então se a pergunta deixa de ser, sos digno de comer o pão?
A pergunta é, você é digno de liderar?
E aí, então é também, vós sos digno de liderar?
Você é digno de ser um pastor?
Vós sos digno de ser um pastor?
Você é digno de dirigir o louvor?
Vós sos digno de dirigir a
alabança? Você é digno de liderar uma célula?
Vós sos digno de liderar uma célula?
E as pessoas dizem, não.
A gente disse, não.
Eu não posso fazer.
Eu não posso fazer.
Elas nunca se sentem apropriadas.
Porque nunca pensam que estão adequadamente
porque listas. Elas pensam que têm que ser dignas nelas
porque
mesmas.
Porque elas creem que têm que ser digna por elas mesmas.
Mas eu quero contar uma boa notícia para você.
Eu quero contar-te hoje uma boa nova.
Você não é digno.
Vós não sois digno.
Mas aquele que é digno.
Mas aquele que é digno.
Venceu a cruz.
Venceu por vós.
E ele passou para você a justiça
e
dele.
E ele te passou a justiça
e
dele.
E agora você chega diante de Deus confiado na justiça
e
dele.
E agora vós podem acercar-se a Deus confiado na justiça dele.
Então dia da ceia.
Então é no dia da ceia.
Não é dia de lembrar de você.
Não é dia de acordar-se de vós.
Nem lembrar do seu pecado.
Nem acordar-se de tu pecado.
Como muitas igrejas fazem.
Como muitas igrejas lo hacen.
É impressionante.
É isso impressionante.
Eles ficam um bom tempo fazendo uma introspecção.
Eles passam largo tempo autoexaminando
o olhando para si.
Mirando a si mesmo.
Mas Jesus disse o quê?
Mas Jesus que disse?
Fazer isto em memória de mim.
Fazer isto em memória de mim.
Então dia de ceia.
Então é o dia da cena.
Não é o dia de olhar para você.
Não é dia de mirar assim.
Dia de ceia é de olhar para a cruz.
É dia da cena, é dia de mirar
então,
a Cristo.
Então o que um bom líder, um bom pastor faz
então,
nesse dia?
Então o que hace um bom líder, um bom pastor
ele
esse
fala para você, fecha os seus
ele
olhos.
Ele diz, irmão, cerra os olhos.
Vou te contar o que aconteceu
eu
na cruz do Calvário.
Que passou na cruz do Calvário.
Ali na cruz o seu
agir
pecado foi cravado.
Do pecado foi clavado.
Eu não sei o que você fez.
Eu não sei o que existe.
Nem sei o que você tem feito.
Nem sei o que há feito.
Mas na cruz
mas
você foi perdoado.
Cruz, vós fuiste perdonado.
O sangue lava o seu
la
pecado.
Sangue lava tu pecado.
Você tem que dizer para ele, olha para a cruz.
E você
tem
que dizer-lhe, mira a cruz.
Olha para Cristo crucificado.
Mira Cristo crucificado.
Ali está o seu pecado.
Ali está tu pecado.
Ali está a sua doença.
Ali está a tua enfermidade.
Ali está a sua maldição.
Ali está tua maldição.
Tudo foi colocado lá.
Todo foi posto ali.
Ele desceu à morte.
E ele descendeu à morte.
Mas a morte não pôde segurá-lo.
Mas a morte não pôde retenê-lo.
Porque nele não havia pecado.
Porque nele não havia pecado.
E ele ressuscitou.
E ele ressuscitou.
E ele está vivo
e
agora.
E ele está vivo agora.
E quando você comer este
quando
pão,
nós comer o pão,
você está comendo dele.
Você está comendo dele.
E ele está entrando dentro
e
de
ele
você.
Ele está entrando dentro de
você.
Você
está ganhando mais vida.
E você está ganhando mais vida.
Mais poder.
Mais poder.
Mais saúde.
Mais saúde.
Amém.
Amém.
Quem participa da ceia assim, ele se enche de vida.
Los que participam da cena assim, se llenan de vida.
Ele vai embora para casa, ele no seu trabalho cheio de
e
graça.
E ele se passa casa cheio de graça.
Cheio de glória.
Cheio de glória.
Por que acontece isso?
Por que lhe passa isso?
Porque ele não olhou para si.
Porque ele não mirou assim.
Mas ele olhou para o Senhor.
Mas ele mirou ao Senhor.
Você sabe, no Velho Testamento era assim.
Vou saber que no Antigo Testamento passava isso.
Hebreus capítulo 10, verso
Hebreus,
3.
Versículo 10, versículo 3.
Hebreus 10, 3.
Hebreus 10, 3.
A Bíblia fala que no Velho Testamento, todos os anos eles faziam o dia da expiação.
A Bíblia diz que no Antigo Testamento, uma vez por ano, fazia o dia da expiação.
Era o dia do perdão nacional.
Era o dia do perdão nacional.
Mas a Bíblia diz que nesse dia era o dia em que eles lembravam do pecado.
Mas já esse dia era o dia de recordar-se do pecado.
Então no Velho Testamento.
Então se no Antigo Testamento
eles lembravam do pecado.
Eles se acordavam do pecado.
No Novo Testamento.
É no Novo Testamento.
Nós esquecemos do nosso passado.
Nós outros nos olvidamos do nosso pecado.
Você não tem mais passado.
Vós não tendes mais passado.
O seu passado foi apagado.
O passado foi borrado.
Não é só o passado antes de você converter.
Não é só o passado antes de convertir-se.
Tudo o que passou.
É todo o que passou.
Hoje para trás.
De hoje para trás.
Está apagado.
Está
seu pecado,
borrado.
Porque já foi pago.
Porque
na cruz
já foi pagado na cruz.
Olha o que diz Hebreus 10:3.
Mire o que diz Hebreus 10:3. Pero en estos sacrifícios cada ano se hace ou se hacía memória de los pecados.
Então, no Velho Testamento eles faziam para lembrar do pecado.
Então, no Antigo Testamento eles lo hacían para recordar-se del pecado.
Mas o Novo Testamento, a ceia.
Mas no Novo Testamento, la cena.
Que é uma continuação da Páscoa do Velho Testamento.
Que é uma continuidade da Páscoa do Antigo Testamento.
Não é feito para lembrar do pecado.
Não foi feito para recordar-se del pecado.
É feito para esquecer do pecado.
Está hecha para que olvidemos del pecado.
E lembrar do Senhor.
E nos acordemos del Senhor.
Então, não traga para a igreja.
Então, não traga à igreja.
Não traga para o Novo Testamento.
Não traga ao Novo Testamento.
A mentalidade do velho.
A mentalidade do antigo.
Nós não vivemos no velho.
Nós outros não vivimos no antigo.
Pastor, você fica falando do Velho Testamento.
Mas pastor, você está falando mal do Antigo Testamento.
Você está dizendo que o Velho Testamento a gente não deve ler.
Você está dizendo que não devemos ler o Antigo Testamento?
Não, não, é palavra de Deus.
Não, claro que não, é palavra de Deus.
Mas você tem que entender.
Mas você tem que entender
que o Velho Testamento,
que o Antigo Testamento
mostra que Cristo,
mostra Cristo
em forma de figuras e símbolos,
em forma de uma sombra de símbolos.
Mas o Novo Testamento,
mas no Novo Testamento
é a realidade.
Cristo é realidade.
Então o Novo Testamento é a chave.
Então o Novo Testamento é a chave.
E você usa a chave para abrir o velho.
E vós usa a chave do Novo para destrancar o
velho. Quando você lê o Velho Testamento,
quando vós lê o Antigo Testamento,
enxergando Cristo,
mirando Cristo,
se torna mais maravilhoso.
Aí o Antigo se torna mais.
Mas muitos leem o Velho Testamento.
Mas muitos leem o Antigo Testamento
e acreditam que a lei ainda permanece.
E creem que a lei todavia permanece.
Não, não permanece.
Não, não permanece.
Você está debaixo de uma nova aliança.
Vós está debaixo do novo pacto.
Quando você come o pão e bebe o cálice, você está declarando isso.
Come del pan e bebe da copa, vós está declarando.
Este pão e este cálice são da nova aliança.
Este pão e esta copa são del novo pacto.
Não é da velha aliança.
Não é dela. Del antigo pacto.
Então mude a sua postura.
Então cambia a tua postura.
Dia de ceia não é dia de acusação.
Dia de cena não é dia.
Não é dia de condenação.
Não é dias de condenação.
É dia de alegria.
É dia de alegria.
Minha esposa foi criada numa igreja pentecostal.
Minha senhora foi criada em uma igreja pentecostal.
Meu sogro e minha sogra eram pastores nessa igreja.
Meu suegro e minha suegra eram os pastores desta igreja.
E a minha esposa conta muitas histórias de quando ela era criança.
E minha esposa conta muitas histórias de quando era ninha.
E nessas igrejas pentecostais tem muitos profetas.
E nessas igrejas pentecostais há muitos profetas.
Muitas visões.
E muitas visões.
Mas aconteceu um dia.
Mas um dia passou algo.
No dia da ceia.
É no dia da cena.
Que o diácono passou entregando o cálice.
Que passou o diácono para entregar a copa.
O cálice aqui é pequeno.
A copa cá é chica.
Mas tem algumas igrejas que é menor ainda.
Mas há igrejas que é mais chico todavia.
E é de vidro.
E é de vidro.
E assim era na igreja dela.
E assim era na igreja de minha senhora.
E aconteceu que quando o diácono passou e entregou para ela o cálice, e não a minha esposa, para uma irmã da igreja.
E passou que quando o diácono vino e lhe entregou a copa a uma irmã da igreja,
a sua mão estava suada.
La mano dessa irmã estava transpirada.
E ela foi pegar o cálice caiu.
E ela foi agarrar a copa e a copa se caiu.
E o profeta ergueu o dedo.
E ele profeta levantou o dedo.
O anjo bateu na mão dela.
El ángel golpeó su mano.
Há pecado na congregação.
Há pecado em la iglesia.
E a irmã disse: não, não, não tem pecado.
E a irmã disse: não, 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 não há pecado.
E os irmãos disse: confessa.
E os irmãos lhe disseram: confessar.
Confessa agora.
Confessar agora.
O anjo bateu na sua mão.
El ángel golpeó tu mano.
Olha que angústia.
Mirem que angústia.
A irmã confessou até o que não tinha feito.
La hermana confessou incluso no lo que não havia
Mas
hecho.
O pior é o que aconteceu depois nas ou nas ceias subsequentes.
Pior, sin embargo, foi lo que vino después en las otras cenas.
Toda vez que iam servir o cálice.
Cada vez que iban a servir la copa.
Isso a minha esposa conta.
Isso conta minha esposa.
Ela e os irmãos dela.
Ella e seus irmãos.
Colocavam o pé para trás.
Eles ponia la pierna atrás.
E ela, eles pegavam
e
o cálice.
Eles agarravam a copa.
Com os 10 dedos.
Com os 10 dedos.
E eles diziam.
E diziam.
Eu quero ver qual arcanjo vai tirar isso da minha mão.
Eu quero ver qual arcanjo vai golpear minha mão.
Eles estavam com muito medo de cair o cálice. Tinha
muito medo de
dia de ceia era dia de muita angústia.
Dia da cena era dia de muita angústia.
Eu não sei se acontece isso aqui.
Eu não sei se passa isso aqui.
Mas se já aconteceu, hoje vai mudar aqui agora.
Mas isso já passou, hoje isso vai ser borrado.
Vai mudar o seu espírito.
Hoje teu espírito vai cambiar.
Dia de ceia, dia de desfrutar
dia
do
de
Senhor.
Dia da cena, dia de desfrutar
a glória de Deus para você.
A glória de Deus para tua vida.
Amém, meus irmãos.
Amém, irmãos.
Agora.
Glória, se vai aplaudir, hágalo forte.
Dia de ceia é dia de lembrarmos do Senhor.
Agora, dia de la cena é dia de recordar ao Senhor.
Agora, nós lembramos do Senhor de que forma?
Agora, de que forma nós recordamos ao Senhor?
A ceia tem dois elementos somente.
La Santa Cena tem solamente dois elementos:
o pão e o cálice.
El pan y la copa.
Nós usamos pão sem fermento e vinho.
Nós outros usamos pan sim, levadura e vinho.
Mas não existe nenhuma ordenança bíblica dizendo o que deve ser bebido e comido.
Mas não há nenhuma ordenança bíblica de como deve ser hecho para ser comido ou bebido.
Mas nós sabemos que Jesus havia acabado de celebrar a Páscoa.
Mas sabemos que Jesus havia concluído a celebração da Páscoa.
Quando ele estabeleceu agora a ceia da nova
quando
aliança.
Quando então estabeleceu a cena do novo pacto.
Então é de se supor que o pão que ele usou era o pão que foi comido na Páscoa.
Então damos por sentado que ele comeu o pão que era comido em la Páscoa.
E na Páscoa não podia haver fermento nenhum numa casa de um judeu.
E em la Páscoa não podia haver levado em nenhuma casa então, de um judeu.
É claro que o pão era sem fermento.
Então, logo, o pão era sem levadura.
Se a igreja quer usar pão sem fermento, ótimo.
Se a igreja quer usar pão sem levadura, excelente.
Mas não existe uma ordenança dizendo que o pão tem que ser sem fermento.
Mas não há uma ordenança declarando que o pão tem que ser sem levadura.
Tem que ser pão.
Tem que ser pão.
A respeito do cálice.
Com respeito à copa.
Em nenhum lugar Jesus disse que o cálice era de vinho.
Em nenhum lugar Jesus disse que a copa era vinho.
No entanto, nós sabemos que na Páscoa eles bebiam vinho.
Sin embargo, sabemos que na Páscoa o que era bebido era vinho.
Então, muito provavelmente, na ceia, o Senhor pegou o pão que sobrou e pegou também o vinho que sobrou
luego,
da Páscoa.
Luego, muito provavelmente, o Senhor, na cena de la Páscoa, tomou a copa que era bebida e o pão que era comido.
E nós vimos aqui hoje que na igreja dos Coríntios eles ficavam bêbados
e
na ceia.
E nós vimos hoje já que na igreja de los Coríntios eles se embriagavam.
Então, é bem provável que o que eles bebiam no cálice era vinho tinto.
Então, é bem provável que o que bebiam em la cena era vinho tinto.
Então, se você usar pão sem fermento e vinho tinto, você está mais próximo do que
então,
era usado.
Então, se você usar pão sem levadura e vinho tinto, você está mais cerca de como era hecho.
Lembre-se, porém, que a ceia não é um ritual.
Recuerde, por lo tanto, que la cena não é um ritual.
Se fosse um ritual, não tínhamos liberdade de mudar nada.
Se fosse um ritual, não haveria liberdade de cambiar nada.
No Velho Testamento tem muitos rituais.
No Antigo Testamento havia muitos rituais.
E um sacerdote não podia mudar nada
e
do ritual.
E o sacerdote não podia cambiar absolutamente nada.
A ceia não é um ritual.
A cena não é um ritual.
A ceia é uma celebração.
La cena es una celebración.
É uma celebração do corpo e do sangue.
Es una celebración del cuerpo y de la sangre.
É tempo de comer do Senhor.
Es tiempo de comer del Señor.
Amém.
Amém.
Agora, como é que nós lembramos do Senhor com o pão e com o cálice?
Agora, como é que nos recordemos do Senhor com o pão e a copa?
A respeito do sangue, ninguém tem dúvida.
Com respeito da sangre, não há dúvidas.
Todo mundo sabe que o cálice nos fala do sangue que representa perdão dos pecados.
Todos sabem que a copa nos habla da sangre que nos limpa do pecado.
Em todos os evangelhos, o Senhor deixou bem claro isso.
Em los evangelhos, o Senhor deixou isso bem claro.
Ele disse: este é o cálice da nova aliança.
Ele diz: esta é a copa do novo pacto.
No meu sangue.
Em mi sangre.
Derramado em favor de muitos.
Derramado em favor de muitos.
Para remissão de pecado.
Para remissão de pecados.
Então está bem claro que o sangue do Senhor Jesus foi derramado para perdão,
então,
remissão.
Está claro que a sangue do Senhor foi derramada para redimir-nos, então, para remissão de pecados.
Quando você pega o cálice hoje, você está proclamando isso.
Então, hoje em dia, quando vós tomar a copa, você está proclamando isso.
Eu fui perdoado.
Já he sido perdonado.
Não há mais condenação.
Já não há mais condenação.
Muitas pessoas acham que esse é um ensino desnecessário.
Muitas pessoas pensam que essa é uma ensinança innecessária.
Talvez deveríamos falar só para o novo convertido.
Que talvez deveríamos falar apenas ao novo convertido.
Essa é mentira maligna.
Mas essa é uma mentira maligna.
Precisamos todos os dias nos lembrar que fomos
Nosotros
perdoados.
Todos os dias necessitamos recordar-nos que hemos sido perdonados.
Estamos debaixo da ação deste
estamos
sangue.
Estamos bajo da ação ação desta sangue.
E quando nós bebemos o cálice,
e quando tomamos a copa,
estamos proclamando no mundo espiritual.
Estamos proclamando ao mundo espiritual.
Ele pagou a minha dívida.
Ele pagou minha deuda.
Não tem dívida no meu nome diante de Deus.
Delante de Deus já não há deuda em meu nome.
Não há cobranças contra mim.
Já não há nenhuma cobrança contra mim.
Eu posso chegar diante dele com ousadia.
Eu posso ir com ousadia delante dele.
Posso chegar com liberdade.
Eu posso ir com liberdade.
Porque eu fui lavado.
Porque he sido lavado.
Estou debaixo deste sangue.
Eu estou debaixo desta sangre.
Todos os meus pecados.
Todos mis pecados.
Já foram perdoados.
Já han sido perdonados.
E os pecados que eu ainda vou cometer.
E os pecados que todavia vou cometer.
Já foram também cravados na cruz.
Também já foram clavados em la cruz.
Todos eles. Já foram pagos pelo
já
sangue.
Já foram pagados por ele, Senhor.
Quantos creem no que
Quantos creem nisso?
Mas você sabe, o Senhor Jesus não falou o significado do pão.
Mas sabe, Jesus não falou o que significava o pão.
Ele apenas disse que este pão é o meu corpo.
Ele disse apenas, este pão é meu corpo.
Mas ele não disse o que significa isso.
Mas ele não disse qual era o seu significado.
Então, essa é uma questão para nós relevante.
Então, para nós, esta é uma questão importante.
Volta lá para 1 Coríntios capítulo 11.
Vamos a volver a 1 Coríntios capítulo 11.
Vamos ver o verso 29 e 30.
Vamos ver o versículo 29 e o versículo 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor.
Preste atenção. Quem come e bebe sem discernir o que, meus irmãos?
El cuerpo.
O corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo. Aqui não fala discernir o sangue.
Aqui não habla nada de la sangre.
Está entendendo o que eu estou dizendo?
Vós entendeu o que digo?
Paulo não disse, olha, quando você come e bebe sem discernir o sangue. Ele não falou do
Paulo
sangue.
Paulo não disse, mira, quando vós coma e beba sem discernir o sangue. Não foi isso que disse.
Ele disse, vocês comem e bebem sem discernir o corpo.
Disse Paulo, quando vocês comem e bebem sem discernir o corpo.
Qual é a consequência disso?
Qual é a consequência?
Come e bebe juízo.
Come e bebe juízo.
Mas não é que Deus mandou juízo.
Mas não significa que o juízo foi mandado por
não,
Deus.
Não, esse mundo já está debaixo de maldição.
Esse juízo, esse mundo já está bajo maldição.
Esse mundo jaz no maligno.
Esse mundo está bajo o poder do maligno.
Quando você come o pão,
quando vós comer o pão,
sem discernir que é o corpo,
sem discernir que é o corpo,
ele não tem poder.
Ele não tem poder.
E você continua sofrendo maldições como pessoas lá de fora.
E vós vai seguir padecendo maldições como a gente de afuera.
Aí no verso seguinte,
aí no versículo que segue, diz: por lo qual há muitos enfermos e debilitados entre vós outros e muitos que dormem.
Então, em espanhol não está muito claro, mas em português diz assim: essa é a razão.
Ah, em espanhol não está claro como em português, que diz: esta é a razão.
Porque há entre vocês muitos enfermos e fracos.
Porque há muitos enfermos e débiles.
Aqui não diz as muitas razões.
Aqui não diz estas são as muitas razões.
Não, diz que apenas uma razão.
Apenas disse que é a única razão.
Qual que é a razão porque havia tantos doentes na igreja dos
qual
Coríntios?
Qual era a razão por la qual havia muitos enfermos na igreja?
Porque eles comiam pão sem
porque
discernir.
Comiam el pan sin discernir.
Paulo não disse que eles não discerniam o sangue.
Paulo não disse que eles não discerniam la sangre.
Não, eles não discerniam o corpo.
Não, eles não discerniam el cuerpo.
Não sabia para que era o corpo.
Eles não sabiam para que era el cuerpo.
Paulo está dizendo o seguinte: não deveria ter doentes entre vocês.
Paulo, sabe o que está dizendo Paulo? Não deveria haver enfermos entre
vocês.
Preste
atenção, a vontade de Deus é que não haja doentes no meio da igreja.
A vontade de Deus é que não haja enfermos em la igreja.
E parece que na igreja primitiva não havia enfermos assim.
E parece que na igreja temprana não havia enfermos
mas
assim.
Na igreja de Corinto tinha muitos doentes
mas,
e fracos.
Mas em la igreja de Corinto havia muitos enfermos de hecho.
Agora é interessante porque eles tinham todos os dons.
Agora sabe, aí algo interessante. Eles tinham todos os dons.
Paulo disse que eles tinham todos os dons.
Paulo disse que eles tinham todos os dons.
Isso significa que tinha irmãos lá que tinham dons de cura.
Isso significa que já entre eles havia irmãos com dons de sanidade.
Mas mesmo assim Paulo disse, por que tem tantos doentes entre
mas,
vocês?
Mas aun assim Paulo disse, por que há tantos enfermos entre ustedes.
Então muitas pessoas são curadas pelo dom.
Entonces, hay muchas personas que son sanadas a través del don.
Mas não todas.
Mas nem todas.
Talvez a menor parte.
Quizás la parte más chica.
A vontade de Deus é que todos recebam saúde e cura.
La voluntad de Dios es que todos recibamos salud y sanidad.
Quando?
Quando?
Quando comer o pão com entendimento,
quando
com discernimento.
Quando comemos el pan con entendimiento.
Quantos estão compreendendo?
Quantos estão compreendendo?
Paulo diz: "Esta é a razão."
Pablo dice: "Esta es la razón."
Porque há entre vós muitos doentes.
Porque hay entre vosotros muchos enfermos.
Porque vocês não estão discernindo o corpo.
Porque ustedes no disciernen el cuerpo.
Então, nós sabemos agora que o cálice, o sangue é para perdão.
Entonces, ahora sabemos que la sangre es para perdón.
Mas o pão é para cura.
Mas el pan es para sanidad.
Então, deveríamos todo dia de ceia dizer: quando comer o pão, coma cura.
Nosotros todos los días de la cena deberíamos decir, declarar: quando yo comer, yo voy a comer sanidad.
Mas em muitas igrejas enfatizam que é só um símbolo.
Mas as igrejas muitas enfatizam: é apenas um símbolo.
É só um pão.
Não, é apenas um pão.
É só para você lembrar.
É apenas para recordar.
Não, não é verdade.
Não é assim.
Há poder envolvido.
Há poder envolvido.
Quando nós nos levantamos em fé.
Quando nos levantamos em fé.
Em obediência ao que Jesus mandou.
E em obediência ao que mandou Jesus.
E nós entendemos.
E entendemos.
Temos discernimento.
E discernimos
do significado do pão.
Del significado
então,
del pão.
Quando nós comermos.
Então, quando comamos.
Não vai ser apenas pão.
Não vai ser apenas pão.
Vai ser saúde.
Vai ser saúde.
Jesus nunca ficou doente.
Jesus nunca estuvo enfermo.
O seu corpo físico nunca houve doença.
Seu corpo enfermo nunca estuvo enfermo.
E ele disse para nós comermos do seu corpo.
E ele nos disse que comiéramos de seu corpo.
E quando comemos o seu corpo, nós comemos a saúde que ele tinha e tem.
Quando comemos de seu corpo, comemos da saúde que ele tinha.
Quantos creem nisso?
Quantos creem nisso?
Amém.
Amém.
1 Pedro 2:24.
1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro 2:24. Quem levou ele mesmo nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que nós, estando mortos aos pecados, vivamos à justiça, e por cuja herida fuísteis sanados.
Então, fomos sarados pelas feridas do Senhor.
Então, fuímos sanados por las heridas del Senhor.
Quando ele derramou sangue, ele perdoou os pecados.
Quando ele derramou seu sangue, ele perdonou a los pecados.
Mas quando ele foi ferido,
mas quando ele foi lastimado,
ele já levou a maldição da enfermidade.
Ele já carregou la maldición de la enfermedad.
Então, não temos mais de carregar.
Então, se nós outros não temos mais que
carregar. Agora, tudo isso é de acordo com a nossa
mas
fé.
Mas tudo isso depende de nossa fé.
Esse é o significado do pão.
Este é o significado do pão.
Esse é o pão dos filhos.
Este é o pão de los hijos.
Jesus falou isso para a mulher sirofenícia.
Jesus declarou isso à mulher cananeia.
A Bíblia fala que a mulher vinha clamando atrás de Jesus.
A Bíblia diz que a mulher venia em pós de Jesus clamando,
pedindo que Jesus libertasse, curasse a sua filha.
Pedindo que Jesus libertara a sua hija.
Mas Jesus disse para ela.
Mas Jesus lhe disse:
"Eu ainda não vim para você.
Eu todavia não é venido para vós.
Primeiro eu vim para os judeus.
Primeiramente eu é venido aos judeus."
E o Senhor disse para ela: "Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos."
E o Senhor lhe disse: "Não me conviene tomar o pão de los hijos e dar-los a los perrinhos."
Mas a mulher respondeu: "Mas os cachorrinhos comem das migalhas que
mas
caem da mesa."
Mas ela contestou: "Mas los perrillos comen de las migajas que caem da mesa."
O Senhor disse: "Você pode ir."
E o Senhor então lhe disse: "Pode ir.
Você já recebeu a sua cura."
Vete, já recebiste tua
sanidade. Porque ela comeu só as migalhas.
Porque ela comeu apenas as migalhas.
Mas você é filho.
Mas vosso filho.
Jesus disse: "Não se tira o pão dos filhos."
Jesus disse: "Não se quita o pão dos filhos."
Quantos são filhos?
Quantos são hijos?
Então, se você é filho, você não come migalha.
Então, se vosso filho, não vas a comer migalhas.
Você está comendo o pão inteiro.
Vas a comer o pão completo.
Se uma migalha teve poder de curar aquela mulher.
Se uma migalha teve poder de sanar a la hija desta mulher.
Então, o pão inteiro tem poder para curar toda a sua igreja.
Imagina que o pão inteiro tem poder para sanar todas as suas enfermidades.
Vamos ler isso na Bíblia? Marcos capítulo 7, verso 26.
Vamos a ler em Marcos 7, versículo 26.
Até o 28.
Hasta el 28. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: "Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos." Respondeu ela e lhe disse:
sim, Senhor. Presta atenção na frase que Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos.
Jesus disse que não era bueno que se quitara el pan a los hijos.
A que o Senhor estava se referindo?
Jesus se referia a quê?
Ele disse que a minha carne é o pão.
Ele dizia: mi carne es el pan.
Ele disse que a carne é verdadeira comida.
Ele disse:
dele.
Mi carne es verdadeira comida.
E aqui ele está dizendo: tem um pão que é dos filhos.
E logo ele disse aqui: há um pão que é para los hijos.
E este pão é a minha carne que eu dou pela vida do mundo.
E este pão é mi carne que la doy por la vida del mundo.
Então o pão dos filhos é o pão da ceia, querido.
Então, el pan de los hijos es el pan de la cena.
É o pão que ele deseja que comamos toda semana.
É o pão que ele deseja que comamos cada semana.
Mas nós fazemos isso uma vez por mês.
Mas nós fazemos isso uma vez por mês.
Mas estimulamos que fazemos pelo menos mais uma vez na célula.
Mas estimulamos que se haga mais de uma vez por mês, no caso, fazendo também em uma célula.
Então isso seria pelo menos duas vezes por mês.
Então, por lo menos duas vezes ao mês.
Então preste atenção, a cura é o pão dos filhos.
Então, fíjate bem que a sanidade é o pão de los hijos.
Isaías capítulo 53, verso 4.
Isaías capítulo 53. 3, versículo 4.
Hoje está mais lento.
Isaías 53, 4.
Então leia.
Aqui está. Certamente llevou ele nossas enfermidades e sofreu nossos dolores, e nós outros le tuvimos por assotado, por herido de Deus e abatido. Mas ele herido foi por nossas rebeliões, molido, que seria moído em português, molido por nossos pecados. El castigo de nossa paz foi sobre ele, e por sua chaga fuímos nós outros curados.
Então a Bíblia diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
Então diz a Bíblia que certamente ele levou sobre si nossas enfermidades.
Precisamos de repetir isso sempre.
Nós outros devemos repeti-lo sempre.
Ele não tomou só os nossos pecados.
Ele não apenas tomou nossos pecados.
Está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
Está escrito: certamente levou ele nossas enfermidades.
E se ele já levou, não precisamos de levá-las mais.
Se ele já levou, não necessitamos levá-las mais.
Isso é de acordo com a sua fé.
Isso é de acordo a tua fé.
Precisamos de andar em linha com o pão dos filhos.
Necessitamos andar em linha com o pão de los hijos.
Algo maravilhoso aconteceu no povo de Israel.
Algo maravilhoso passou com o povo de Israel.
A Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 12.
A Bíblia diz em Êxodo 12
que Deus executou juízo sobre o Egito.
Que Deus executou juízo sobre os egípcios.
E mandou 9 pragas sobre eles.
Ele enviou 9 plagas sobre eles.
Essas pragas não vieram sobre o povo de Israel.
As plagas nove, essas nove não vieram sobre o povo de Israel.
Mesmo praga, por exemplo, como trevas.
Por exemplo, a plaga de tinieblas.
Havia trevas em todo o Egito.
Havia tiniebla em todo o Egito.
Mas na casa do povo de Israel tinha luz.
Mas em la casa del pueblo de Israel havia luz.
Porque o juízo de Deus não vem sobre o seu
porque
povo.
Porque el juicio de Dios no viene sobre
mas
su pueblo.
Mas por ocasião da última praga.
Mas por ocasião de la última plaga.
A morte dos primogênitos.
La muerte de los primogénitos.
O Senhor disse: agora essa praga vem sobre todos.
El Señor dice: ahora esta plaga vendrá sobre todos.
Mas eu vou ensinar você o livramento.
Mas yo te voy a enseñar cómo librarse.
E o Senhor então mandou tomar o cordeiro.
Y el Señor mandó que tomase un cordero.
E o cordeiro deveria ser morto.
Y el cordero debería ser muerto.
E o sangue deveria ser aplicado na porta pelo lado de fora.
Y la sangre debería ser aplicada en el dintel de la puerta.
E então a família ficaria dentro da casa.
Y entonces la familia estaría dentro de la casa.
Presta atenção que o sangue não cobriu apenas o primogênito.
Presta atenção que a sangue não cobriu apenas o primogênito.
O sangue cobriu toda a família.
A sangue cobriu toda a família.
Aprenda a clamar o sangue de Jesus sobre a sua casa.
Vós tem que aprender a clamar a sangue sobre toda a tua casa.
Declarar que a sua casa está protegida pelo sangue do cordeiro.
Vós tem que declarar que tua casa está guardada por la sangre del cordero.
Porque a unidade de Deus é a sua casa.
Que porque em la unidade, perdão.
A unidade básica.
Porque a unidade básica inclui tu casa.
A sua casa.
Tu casa.
É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tu casa.
Então aquele sangue aplicado do lado de fora.
Então a sangue aplicada no dintel.
É o cálice que nós bebemos
hoje. É a copa que bebemos hoje.
Mas dentro de casa.
Mas adentro de casa.
Eles deveriam comer o cordeiro assado.
Eles deveriam comer o cordeiro assado.
O Senhor Jesus foi na cruz queimado pela ira de Deus.
O Senhor Jesus em la cruz foi queimado por la ira então, de Deus.
Ali ele está representado pelo cordeiro assado.
La ira está representada por el cordero asado.
Então eles deveriam comer o cordeiro.
Então eles deveriam comer el cordero.
Comer o cordeiro hoje é comer o pão.
Comer el cordero hoy es comer el pan.
Mas aconteceu algo poderoso.
Mas algo poderoso les pasó.
Quando o dia amanheceu.
Quando amaneceu el día.
O Senhor mandou que eles fossem na casa dos egípcios.
El Señor mandó que ellos fueran a la casa de los egipcios.
E pedisse ouro, prata e coisas preciosas.
E les pedissem ouro, plata, joias e coisas preciosas.
Os egípcios deram para eles.
E os egípcios lhes deram todo isso.
E a Bíblia fala então que eles partiram no outro dia.
E a Bíblia diz que ao outro dia partiram.
Mas há uma descrição fenomenal.
Mas há uma fenomenal descrição.
Se diz que entre o povo, no povo de Israel não tinha nenhum doente.
Se diz que entre o povo de Israel não havia nenhum enfermo.
Entre o povo de Israel.
Dentro do povo de Israel.
Os historiadores dizem que eles eram aproximadamente 2 milhões e meio.
Os historiadores dizem que eram mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas.
Então a cidade de Córdoba tem 1 milhão e meio.
Então a cidade de Córdoba tem 1 milhão e meio.
Era 1 milhão a mais do que essa
era
cidade.
Era 1 milhão mais que Córdoba.
Dá para imaginar uma cidade desse tamanho sem ninguém doente?
Vocês podem imaginar uma cidade como essa sem nenhum enfermo?
Pois era maior do que essa cidade.
Pois era mais que essa cidade.
Salmo 105, verso
Salmos,
37.
Salmos capítulo 105, versículo 37.
Vamos ver se conseguimos projetar agora.
Disse assim:
Salmo 105.
Le sacou com plata e ouro, e não hubo em suas tribos enfermo.
É verso 37.
Le sacou com plata e ouro, e não hubo em suas tribos enfermo. Nenhum enfermo.
Eu vou esperar projetar, eu quero que todos leiam. Agora, pode ler.
Lo sacou com plata e ouro, e não hubo em suas tribos enfermo.
Não havia nenhum enfermo.
Não havia nenhum enfermo.
Presta atenção, eles eram escravos.
Mirem, eles eram escravos.
Se você é um trabalhador braçal.
Se vós sois um trabalhador braçal.
Mesmo hoje em dia.
Hoje em dia.
Com todo o conforto.
Com toda a comodidade.
Você vai ter problemas.
Vós vai ter problema.
Vai ter problema na coluna.
Vai ter problema de coluna.
Vai ter problema nas suas juntas.
Vai ter problema nas munhecas.
Você vai ter problemas.
Vai ter problema.
Agora, eles eram escravos naquela época.
Agora, eles, na época de Egipto, eram escravos.
3 mil anos, 4 mil anos atrás.
3, 4 mil anos atrás.
Então, eles não tinham hora para trabalhar.
Então, eles não tinham horas.
Eles não tinham um dia de folga.
Não tinham um dia franco.
Eles trabalhavam muito.
Eles trabalhavam muito.
Eram oprimidos.
Eles eram oprimidos.
Então acredite em mim, eles eram doentes.
Então vocês creiam, eles eram.
Eles tinham todo tipo de problema.
Eles tinham todo tipo de enfermidade.
Quando é que eles foram curados?
Quando eles foram sanados?
No dia em que eles comeram o cordeiro.
É no dia que comeram o cordeiro.
Naquela noite quando eles comeram o cordeiro.
Esta noite quando eles comeram o cordeiro.
Eles não foram só livrados do anjo da morte.
Eles não apenas foram livrados do anjo da morte.
Eles não só foram livrados da condenação.
Eles não apenas foram livrados da condenação de Egito.
Mas quando comeram a carne do cordeiro.
Mas quando comeram a carne do cordeiro.
Ele comeu saúde.
Eles comeram saúde.
E não havia nenhum doente.
E não havia entre eles nenhum enfermo.
Essa é a vontade de Deus.
Esta é a vontade de Deus.
Que não haja nenhum doente.
Que não haja nenhum enfermo.
Agora, eu não estou dizendo aqui que quem está doente.
Agora, eu não estou dizendo hoje que quem está enfermo.
É porque ele não está participando da ceia.
É porque não está participando da
ou
cena.
Ou porque tem algo errado com
ou
a sua vida.
Ou porque há algo malo com a tua vida.
Não, eu quero dizer para você o contrário.
Não, eu te estou dizendo ao revés.
Eu vim aqui te trazer uma palavra de esperança.
Eu he venido a trazer-te uma palavra de esperança.
Se você está doente,
se você está enfermo,
há provisão para você.
Há provisão para você.
O Senhor preparou provisão para você.
O Senhor preparou provisão para você.
Cada vez que você participar da mesa do Senhor.
Cada vez que você participe da mesa do Senhor.
Lembra do povo de Israel no deserto?
Aí que recordar o povo de Israel no deserto.
Não havia nenhum doente.
Não havia nenhum enfermo.
Não havia nenhum
não
doente.
Havia nenhum nenhum enfermo.
Não havia hospital.
Não havia hospital.
Porque não havia doente.
Porque não havia enfermo.
E não havia doente.
E não havia enfermo.
Porque naquela noite eles
porque
comeram o cordeiro.
Nessa noite comeram o cordeiro.
Mas nós estamos comendo o cordeiro também.
Mas também comemos o cordeiro.
Jesus disse: quando você comer o pão, você está comendo a minha carne.
Jesus disse: quando vocês comem o pão, vão comer minha carne.
Quando beber o cálice, bebendo o meu sangue.
Quando bebam na copa, vão beber minha sangue.
Então há poder nisso.
Então há poder nisso.
Se você acha que há poder lá no óleo abençoado.
Se você pensar que há poder nela, aceite um quilo.
Há poder na flor abençoada.
Há poder na flor bendecida.
Há poder nos objetos aí abençoados.
Há poder em objetos bendecidos.
Mas você crê nisso?
Se você crê nisso.
Então você precisa de crer muito
então,
mais.
Então se você tem que crer muito mais.
Que há poder no pão
que
e no
há
cálice.
Poder no pão.
Isso foi Jesus quem estabeleceu.
Isso foi Jesus quem estabeleceu.
Isso não é ideia de algum pastor mirabolante.
Isso não foi ideia de algum pastor criativo.
Não. Não é a ideia de alguém que resolveu atrair pessoas com isso.
Isso não é a ideia de alguém que resolveu atrair gente com isso.
Não, isso aqui é a base da nova aliança.
Não, essa é a base do novo pacto.
Então Paulo disse que essa é a razão.
Então Pablo disse, esta é a causa.
Essa é a razão porque há entre vós fracos e doentes.
Esta é a causa porque há entre vós outros.
Porque vocês...
débiles e enfermos.
Porque vocês não discernem o pão.
Porque vós outros não estão discernindo o pão.
O cálice você já sabia.
Ah, na copa você já não sabia.
Mas agora você está entendendo
mas
o que é o pão.
Oi, você está entendendo o que é o pão.
O cálice é perdão.
Na copa é perdão.
Mas o pão é cura.
Mas o pão é saúde.
Quantos querem cura?
Quantos
hoje,
querem ser sanos?
Saúde é da
cura,
parte de Deus.
É saúde. Parte
então veja,
de Deus.
A primeira frase que eu queria enfatizar com você, a primeira afirmação.
Então, mirá, quero enfatizar-te uma primeira coisa.
Fazer isto em memória de mim.
Hacer esto en memoria de mí.
Viu quanta coisa está envolvida no lembrar do Senhor?
Mirá que quando a coisa está involucrada em recordar-se do Senhor.
Lembrar do Senhor é lembrar o significado do sangue.
Recordar del Señor es recordar lo que significa la sangre.
É lembrar o significado do pão.
Es recordar lo que significa el pan.
É não ficar olhando para si.
É não estar mirando a si.
É não ficar lembrando dos seus pecados.
É não estar recordando de seus pecados.
Mas lembrar que já é perdoado.
Mas é recordar que já sou perdoado.
Que não há condenação.
Não há condenação.
Que já foi justificado.
Porque vós fuiste justificado.
Mas tem a segunda afirmação.
Mas há uma segunda afirmação.
A segunda afirmação é anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
A segunda afirmação é anunciando ou anunciais a morte do Senhor hasta que ele venha.
Cada vez que nós tomamos o cálice e comemos o pão, estamos fazendo uma proclamação.
Cada vez que comemos o pão e bebemos a copa, estamos proclamando algo.
E o que que estamos anunciando?
E que anunciamos?
Anunciamos a morte do Senhor.
Anunciamos a morte do Senhor.
A ceia, portanto, é uma proclamação silenciosa.
La cena, por lo tanto, é uma proclamação silenciosa.
Anunciar a morte é algo poderoso.
Anunciar la muerte es algo poderoso.
Quando nós anunciamos a morte, coisas poderosas acontecem em nossa vida.
E quando anunciamos a morte, coisas poderosas passam conosco.
Para que você possa entender esse princípio.
Para que você possa entender esse princípio.
Eu quero te dar uma ilustração do Velho Testamento.
Eu vou dar-te uma ilustração no Antigo Testamento.
Pegue sua Bíblia em Josué capítulo 6.
Toma tua Bíblia em Josué capítulo 6.
Verso 1.
Versículo 1.
Josué 6, verso 1.
Josué capítulo 6, versículo 1.
O povo está entrando em Canaã.
El pueblo está entrando em Canaã.
E a primeira cidade que eles vão conquistar é Jericó.
E a primeira cidade que eles vão conquistar é Jericó.
E o Senhor agora vai dar instruções para ele de como conquistar Jericó.
E o Senhor agora lhes dará instruções de como conquistar a Jericó.
Presta atenção, Jericó é um símbolo espiritual.
Fíjate bien, Jericó é um símbolo espiritual.
Jericó é qualquer coisa que você quer alcançar em Deus.
Jericó significa qualquer coisa que vós queira alcançar em Deus.
Se há tribulação, se há ataque maligno, é uma Jericó.
Se há tribulação, ataque maligno significa isso na Jericó.
Tem fortalezas espirituais que foram levantadas, é Jericó.
Se há fortalezas espirituais que se levantaram contra vós, isso é Jericó.
E o Senhor deu instruções de como você pode derrubar as muralhas.
E o Senhor ha dado instruções de como vós vai poder destruir a Jericó.
Obviamente, no Velho Testamento é um símbolo.
É por supuesto que no Antigo Testamento isso era um símbolo.
Jericó era literalmente uma cidade.
Jericó era de hecho uma cidade.
Mas hoje simboliza fortaleza espiritual.
Mas hoje em dia para nós outros representa uma fortaleza espiritual.
As instruções que foram dadas para o povo naquele dia eram literais.
As instruções dadas ao povo esse dia eram literais.
Mas para nós agora são simbólicas.
Mas para nós outros agora são representativas.
Quantos querem aprender?
Quantos querem aprender essas
quantos
lições?
Aprender como derrubar muralhas.
Quantos querem aprender como derrubar a Jericó?
Vamos ler, Josué capítulo 6.
Josué 6, agora Jericó estava cerrada, bem cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entrava nem salía. Mas Jeová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra.
Lembra sempre que o Senhor usa o verbo no passado.
Fíjate bien que el Señor usa siempre el verbo en el pasado.
Eu já entreguei.
Yo te he entregado.
Eu já te dei a vitória.
Yo te he dado la victoria.
Jericó já caiu.
Jericó já caiu.
Porque eu já entreguei na sua
porque
mão.
Yo ya la entreguei en tu
essa
mano.
É a postura dos filhos de Deus.
Esta es la postura de los hijos de Dios.
Continue.
Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.
Então preste atenção. Qual é a instrução que o Senhor está dando aqui?
Então, presta atenção. Qual é a instrução que nos dá o Senhor aqui?
3 elementos.
Há 3 elementos.
Primeiro, todos os valentes guerreiros devem vir para rodear a cidade.
Primeiramente, todos os homens de guerra deveriam cercar a cidade.
E os sacerdotes devem trazer a Arca da Aliança.
E os sacerdotes devem trazer consigo a Arca del Pacto.
O que é a Arca da Aliança?
Que é a Arca del Pacto?
A Arca da Aliança é um símbolo da presença do Senhor Jesus.
A Arca del Pacto é um símbolo da presença do Senhor.
Quando
Jesus.
Você traz a presença do Senhor,
quando
as muralhas caem.
Quando vós traz a presença do Senhor, as muralhas caem.
Mas 7 sacerdotes.
Mas 7 sacerdotes.
Deveriam trazer 7 trombetas.
Deveriam trazer 7 bocinas.
Essas trombetas no original são chamadas de shofar.
Essas bocinas em original são chamadas de shofar.
E elas eram feitas de chifre de carneiro.
Essas eram feitas de cuernos de carneiro.
Presta atenção na revelação aqui.
Presta atenção na revelação.
Em Israel tinha 2 tipos de trombeta.
Em Israel havia 2 tipos de trompetas.
Havia o shofar.
Havia o shofar.
Que era feito de chifre de carneiro.
Que era feito de cuerno de carneiro.
E havia as trombetas de prata.
E havia as trompetas de plata.
A trombeta de prata era para dias de festa.
La trompeta de plata era para dia de festa.
Mas o shofar era para guerra.
Mas el shofar era para la guerra.
E o shofar era de chifre de carneiro.
E el shofar estava feito de cuerno de carneiro.
Presta atenção. Quem é o carneiro?
Presta atenção. Quem é o carneiro?
Jesus é o carneiro.
Jesus é o carneiro.
Para que você possa ter o chifre do carneiro.
Para que vós possa ter o cuerno del carneiro.
O carneiro tem que morrer.
El carneiro tiene que morir.
Não dá para tirar o chifre e o carneiro continuar
não
vivo.
Não é possível sacar el cuerno e el carneiro seguir vivo.
Uma vez que tira o chifre.
Uma vez que el cuerno le é quitado,
o carneiro morre.
El carneiro muere.
Então quando os sacerdotes tocavam o chifre
entonces,
de carneiro.
Quando os sacerdotes tocavam el cuerno de carneiro.
Eles estavam anunciando que o carneiro tinha
eles
morrido.
Anunciavam que el carneiro havia muerto.
O que que é a ceia?
Que é a cena?
É para anunciar que o carneiro morreu.
Que é a cena? É para anunciar que el carneiro ha muerto.
Cada vez que participamos do pão e do vinho,
cada
anunciamos a morte do Senhor.
Cada vez que participamos del pan y del vino, anunciamos la muerte.
O que é o shofar no Novo Testamento?
Que é el shofar?
O que é o chifre
Testamento?
Do carneiro?
Que é el cuerno en el Nuevo
é o pão
Testamento?
E o vinho.
É o pão e la copa.
O pão e o vinho é uma proclamação silenciosa.
El pan y la copa es una proclamación silenciosa.
O chifre de carneiro era uma proclamação sem palavras.
El cuerno de carneiro era una proclamación sin palabras.
Quando o inimigo ouvia o barulho do chifre sendo tocado.
Cuando el enemigo escuchaba el ruido del cuerno siendo tocado.
Ele temia.
Ele tinha temor.
E sabe por que ele temia?
E sabe por que tinha temor?
Porque ele sabia que o carneiro tinha morrido.
Porque ele sabia, el carneiro ha muerto.
E uma vez que o carneiro morreu, nós já temos a vitória.
E o carneiro ha muerto, já temos a vitória.
A ceia do Senhor é para anunciar a morte
la
do Senhor.
La cena del Señor es para anunciar la muerte.
É para anunciar a morte do carneiro.
Es para anunciar la muerte del carnero.
Presta atenção, o Senhor diz.
Fíjate bien que el Señor dice.
Vocês devem rodear a muralha.
Ustedes deben cercar la muralla.
7 dias.
7 días.
O que que é o 7 na Bíblia?
Que significa 7 em
é um número que fala de algo completo.
É um número que habla de algo completo.
Não significa que tem que ser exatamente 7.
Não significa que tem que ser exatamente sete.
Nós temos que fazer de maneira completa.
Nós temos que fazer de um modo completo.
E que o Senhor disse?
Que disse o Senhor?
Tem uma Jericó na sua vida?
Há uma Jericó em tua vida?
Coloca a arca no meio.
Ponga a arca no centro.
A arca é a presença do Senhor.
A arca é a presença do Senhor.
Pega o shofar.
Toma o shofar.
Anuncia a morte do carneiro.
Anuncia a morte do carneiro.
E rodeia Jericó.
E cerca Jericó.
Faz isso uma vez.
Faz isso uma vez.
Não aconteceu nada.
Não passou nada.
Faz segunda vez.
Haz de vuelta.
Não aconteceu nada.
Não passou nada.
Faz terceira
Haz
vez.
De vuelta.
Até quando você vai fazer?
Até quando vós vai fazer?
Até que as muralhas caem.
Até que as muralhas caem.
Por isso cada vez que você celebra a ceia
Por
do
isso,
Senhor.
Cada vez que vós celebrar a
você
cena,
está anunciando a morte do Senhor.
Vós está anunciando a morte.
E quando você
Senhor.
Proclama a morte do Senhor.
E quando vós proclamar a morte do Senhor.
Os inimigos estão ouvindo.
Os inimigos escutam.
Você proclama em silêncio.
Vós proclama em silêncio.
Você não tem que falar nada.
Vós não tem que dizer nada.
Você não precisa dizer nada.
Vós não tem que dizer nada.
Apenas ergue o pão e o cálice.
Apenas levantar a copa e
o inferno e está olhando para você.
O inferno te está mirando.
É uma trombeta tocando no ouvido dele.
É uma trompeta tocando a luz.
Você está dizendo o carneiro morreu.
Vós está declarando ele carneiro
morreu. E porque ele morreu?
E porque ele a morreu?
Eu tenho vitória.
Eu
agora.
Tenho vitória.
Você faz isso uma vez?
Você faz isso uma vez.
Mas depois você faz no mês
Mas
seguinte
depois
novamente.
Depois volta a ser o mês que segue.
E depois no outro mês novamente.
E depois no outro mês.
E você vai continuar fazendo?
E vós vai seguir fazendo.
Acredite, todas as fortalezas vão cair
todas
por terra.
Todas as fortalezas vão
todas
cair.
Todas as muralhas vão
todas
cair por terra.
Todas as muralhas vão cair
você
por terra.
Você vai experimentar a glória
vós
de Deus.
Vós vai experimentar a glória de
Presta
Deus.
Atenção, você pode experimentar todas as vezes.
Presta atenção, vós podeis experimentar todas as vezes.
É preciso valorizar esse momento.
É preciso valorar este momento.
É dia de desfrute.
Porque esse é um dia de desfrute.
É dia de proclamação.
É um dia de proclamação.
Por isso é dia de glória.
Por isso é dia de glória.
Porque é dia de você declarar que é perdoado.
Porque é dia de declarar que sos perdoado.
Que não tem mais maldição.
Que não tiene mais maldição.
Que ele já levou as suas enfermidades.
Que ele levou tus dolências.
É dia de proclamar para Jericó.
É dia de proclamar.
Para Jericó.
Para Jericó.
Suas muralhas vão cair.
Tus muralhas vão cair.
Porque o carneiro já
Porque
morreu.
Porque o carneiro a morreu.
Eu estou tocando a trombeta hoje.
Eu estou tocando hoje a trombeta.
Quantos querem participar?
Quantos assim querem participar da cena assim?
Fique em pé onde você
então,
está.
Então fique parado, por favor.
Fique em pé onde
parado,
você está.
Por favor.
Vamos participar da mesa do Senhor.
Vamos a participar da mesa.
Enquanto essa. Nós cantamos um cântico.
Enquanto cantamos uma canção.
Não sei, você faz essa como. Não sei como vocês fazem.
Você ministra a cena como você queira. O senhor faz e eu repito. Não vai ficar bom. Os diáconos, venham, por favor. Peço que.
Sim. Enquanto podem... nós cantamos, você vai receber o cálice e o pão. Você não vai tomar, vai segurar consigo.
Não tome.
Téngalo. Hermoso isso. Vamos cantar um cântico?
Preciosa sangre me rescató. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor, hay poder sangre que él derramó. preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, se derramó. Hay poder. Oh, oh, no. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, se derramó. Vamos a decir, hay poder. Todos juntos decimos: hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó.
Aleluya.
Pastor Aloysio me pidió para hacer con ustedes la confesión, pero antes, mientras que él predicaba y yo lo traducía, me acordé que en la conferencia que yo estuve en São Paulo, esa conferencia ahora de la Pascua, de la fecha de la Pascua, él ministró esa palabra allá. Éramos 15 mil personas. Y después yo estuve por una semana más en São Paulo y pude leer y atestiguar muchas personas enfermas por años. En el momento que escuchó esta palabra que él ministró, sus entendimientos se abrieron. Cuando comieron el pan, fueron instantáneamente curadas. Yo leí los testimonios, yo atestiguo. Entonces el Señor nos está abriendo los ojos para que recibamos más provisión. Esta es una provisión que nos ha dado el Señor. Mas como también hemos aprendido, yo creí, por lo cual también hablé. Todo es creído y hablado. La salvación fue creída en el corazón y confesada. Todo es así. Dios creó porque habló. Todo es así, todo es así. El Verbo es el Dios que habla. Y nosotros también vamos a confesar ahora la sanidad. Vamos a confesar la liberación. Vamos a declarar que los muros van a caer. Algo va a pasar en tu vida. ¿Vos lo crees? Algo va a pasar hoy en tu vida, en el mundo espiritual. Cuando ahora tomamos ese pan para comerlo como si fuera el cuerpo mismo del Señor, por la fe, y vamos a declararlo. Por lo tanto, ore conmigo así: Padre Celestial, estamos agradecidos por esta inmensa provisión, que es el cuerpo del Señor, que fue partido en la cruz del Calvario por mí. Hoy lo tomo para mi sanidad. Hoy lo tomo para mi libertación. Hoy lo tomo para tener más revelación. Yo declaro ahora que las células de mi cuerpo serán regeneradas. Los órganos de mi cuerpo serán sanados. Mi cuerpo ahora va a recibir la salud del cuerpo de Jesús. Gracias, Señor, porque tomo tu salud, tomo tu fuerza, tomo tu fortaleza sobre mi vida. También al comer del cuerpo, declaro que mi juventud es restaurada. Voy a vivir bien, voy a tener vigor, voy a tener salud para servir a Dios de un modo mejor y más completo, para poder a trabajar, servir a mi iglesia, servir a mi familia, servir a mi generación con completa salud. Voy a dormir bien porque voy a tener salud. Gracias, Señor, porque por tu llaga yo he sido sanado. Por tu llaga yo he sido curado. Al comer este pan, declaro ahora que como el cuerpo de Cristo, la salud del Señor en mi cuerpo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Coma del pan con fe. Coma con fe. Reciba salud. Todos os demônios agora devem huir. Espírito de enfermidade, salga agora. Suelta esse corpo agora, porque o corpo de Cristo ha sido ingerido por la fe. Tenemos a mesma salud, tal qual Ele é, somos nós outros en este mundo. Gracias, Jesús. Dele gracias al Señor, dele gracias. Diga gracias por la salud de mi cuerpo. Las enfermedades se van ahora. Los dolores se van ahora. La insomnia se va ahora. Ahora, ahora. Tensión alta se va ahora. La tensión alta se va ahora. Nódulos se van ahora. Psoríasis se va ahora. Hígado graso, se sano agora. Huesos, se sanos agora. Completa sanidade agora, invada este lugar. Llenando nossos corpos agora. Agora, 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 agora. Comemos de Jesus. Tomamos de seu corpo agora. Gracias, Senhor. Gracias, Jesus. Gracias, Senhor. Gracias. Ore comigo agora e diga: Senhor Jesus, te doy las gracias por tu sangre que fue derramada por mí. Tu sangre me limpia. Me limpia de las obras muertas. Tu sangre me lava y quita de mí toda condenación. Gracias, Jesús, porque en tu sangre me torné nueva criatura. Lavado, redimido, hijo de Dios. Soy perdonado. Mi pasado ha sido perdonado. Mi presente es perdonado. Mi futuro está perdonado por tu sangre. Gracias, Señor. Y declaro ahora que toda fortaleza va a caer ahora. Cae ahora. Declare, declare ahora contra toda la fortaleza de tu vida. Declara, declara, declara. Declara ahora, declara ahora. Declara ahora, aplica la sangre ahora. Toda fortaleza, cai, 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 cai. Ahora, ahora, cai, cai, cai. Ahora, cai, cai, cai. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta la copa, levanta la copa. Diga conmigo: anunciamos una vez más la muerte del Señor. Declaramos hoy que não há mais nenhuma condenação. Todo foi pagado em la cruz. Soy perdonado. Soy sano. Soy favorecido. Soy ungido. soy amado porque estoy en Cristo. Cristo es mi representante. Anuncio hoy que fue por causa de la muerte que ahora tengo vida, que ahora tengo victoria, que ahora puedo reinar en vida. Te doy gracias, Señor, y anuncio tu muerte hasta que tú vengas a buscarme. Gracias, Jesús. Aleluya. Tome, tome de la copa, tome de la copa. Aleluya. Aleluya.
Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
Hay poder.
Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder. Sangre,
hay poder en la sangre
que fluyó por amor.
Oh,
hay poder en la sangre.
Gracias.
Que él derramó. Hay poder.
Gracias, Señor.
Oh, 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 oh. Hay poder. Jesús, que murió por amor. Oh, hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre, tu sangre, tu sangre me transformó. Tu sangre, hey, me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre, oh, me perdonó. Tu sangre, oh, me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder.
Jesús, tu sangre nos lavó, nos perdonó. Tu cuerpo nos sana. Tu cuerpo nos liberta. Tu cuerpo nos infunde aliento, salud, fortaleza y vigor. Gracias por la revelación de tu Espíritu que nos lleva, Señor, a ir de gloria en gloria y a poder tomar la Santa Cena con esa luz, con este entendimiento. Señor, si había entre nosotros enfermos, débiles, ahora ya no lo haberá, Señor, ya no lo habrá, porque tu pueblo hoy se fortalece. Tu pueblo hoy, Señor, toma a vos mismo como comida, como aliento. Gracias, Jesús, por tu cuerpo. Gracias por tu sangre. Gracias, hermanos. Gracias. Hermanos, muchas gracias. En verdad que tenemos ganas de seguir, ¿verdad? Amén. Fueron días, yo creo que los frutos que vendrán, los resultados que surgirán en la vida individual de cada uno, van a mostrar que Dios está en ese lugar, que su presencia nos fue ministrada, su palabra de vida nos fue liberada. Ahora cada uno debe tomar esta luz que recibió y practicarla, vivirla. Mi esposa y yo a veces tomamos la Santa Cena en el momento de comer. Vamos a comer y tomamos la Santa Cena, porque hemos entendido eso, hemos disfrutado eso. Tenemos que hacerlo más. Hemos hecho poco. Pastor Luis, yo escuché su testimonio que en ese ayuno de 21 días que él está tomando la Santa Cena con su familia todos los días, él mismo ha percibido cómo la vida de Dios ha sido desbordante para él. Como él dice, hay vida, mas hay vida abundante, hay vida desbordante. Entonces Dios no quiere que vos tenga apenas vida. Jesús ha venido a traerte vida en abundancia, porque cuando la vida de Dios en vos es abundante, vos se torna una bomba en manos de Dios. El diablo te va a temer. Vos va a ser un canal para salvar, para sanar, para liberar, y vos va a edificar la casa de Dios mejor. Amén. Muchas gracias, Pablo, Pastor Pablo, a los hermanos de su iglesia, a Pastora Analia, mi suegra, también es pastora, Pastor Gaspar, María. Gracias a todos los hermanos, hermanos, hay algunos atrás, no voy a nombrar a todos porque no hace falta, mas gracias por los que vinieron a recibir con nosotros. Amén. Pastor Aloysio, podemos orar por você, pelo Senhor. Vamos orar por Ele. Extenda tu mano, levanta tu voz e libera palavras de vida sobre Ele. Abre tu boca, abre tu boca. Graças, Senhor. Muitas graças por la vida do Pastor Aloysio. Senhor, seguí cubriéndolo, librá-lo de la tragedia, librá-lo de la hora mala en el lugar equivocado, guiá-lo, Senhor, a los manantiales cada día, para que Él tenga más y más para servir al cuerpo de Cristo en la tierra. Le cubrimos, Senhor, y guardamos su vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Aplauda fuerte al Señor.